E vamos à nossa série sobre qualidade de vida. Começamos aí um pouco mais tarde, normalmente seria às 4h10, hoje às 4h30, 4h38. E nós vamos conversar agora com Jaqueline Jardim. Ela é cirurgiã plástica. Jaqueline, doutora Jaqueline, boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço estar aqui mais uma vez.
Bom, nós estamos falando de qualidade de vida essa semana. E qualidade de vida envolve a cirurgia plástica. E eu queria que a senhora respondesse inicialmente, como eu posso associar qualidade de vida e a cirurgia plástica?
Tem tudo a ver, né? E para o público em geral, dá a impressão que não tem nada a ver, né?
Exato.
Que é uma coisa que você vai realizar uma cirurgia plástica por uma questão somente estética ou uma vaidade, né? A cirurgia plástica vai muito além disso. Eu realizo, realmente altera a autoestima, melhora muito. Nós fazemos isso há mais de 20 anos, né? Realizando cirurgias plásticas pela Sociedade Brasileira. E a gente percebe que a realização de uma cirurgia plástica influencia meus pacientes enormemente, aumentando muito, e muito, a autoestima deles e, consequentemente, a relação que eles têm com a sociedade que a cerca, né? Um grande exemplo disso, Gilson, é uma coisa assim bem simples, é o uso da lingerie, por exemplo. É um grande exemplo disso, porque a lingerie, você mesmo... Talvez possa me dizer, né, em relação à sua esposa, você ouvinte que está me ouvindo, né, quando você veste uma lingerie, nós mulheres vestimos uma lingerie, que nós nos sentimos bem com ela, ela está coberta por uma roupa, né, mas mesmo assim, você muda a tua relação com as pessoas que te cercam, no teu trabalho, na sua família, as pessoas às vezes até percebem, nossa, você está de bom humor hoje, por quê? Porque ela está se sentindo confiante, ela está se sentindo sexy, ela está se sentindo bem com ela mesma. Então, a relação dela com as outras coisas que a cercam, com a sociedade que a cerca, é muito diferente. Só que a cirurgia plástica, ela muda essa relação por um período de tempo muito maior. Por isso que ela tem que ser muito bem pensada, analisada, comprovada, conversado. Então, nós temos que avaliar muito se esse paciente está pronto para fazer essa cirurgia plástica, se é realmente isso que ele almeja, o que nós podemos oferecer para ela, não é? Então, tem toda essa relação, mas realmente de responsabilidade.
Eu queria fazer uma pergunta exatamente em cima disso, a responsabilidade de se fazer uma cirurgia plástica. Lá no começo da sua fala, a senhora falou assim, olha, as pessoas têm que tomar cuidado e em associar a cirurgia plástica à qualidade de vida, muita gente não vê dessa forma. Calculo que muitos dos pacientes que chegam para a senhora não veem dessa forma.
Não.
É como se fosse um supermercado e quisessem comprar o formato de um corpo e falassem, doutora, eu quero ficar assim.
Eu acho que com a ideia da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a qual nós pertencemos hoje, nós temos tentado levar isso para o nosso paciente. Dentro do meu consultório, eu tento levar isso muito sério no meu paciente. O paciente vai nos procurar e nós colocamos isso muito seriamente para ele. Olha, isso aí você precisa realmente fazer? É necessário fazer dessa forma? Olha, esse resultado vai ficar para todo o resto da sua vida. Você vai ter uma cicatrização aí aparente, que muitas das vezes fica. Você troca a forma por uma cicatriz, não é uma mágica, né? A cirurgia plástica, ela tem os seus riscos, as suas consequências. Então, você tem que estar madura emocionalmente e fisicamente você tem que estar apta através dos exames laboratoriais que nós vamos pedir e todos os exames que nós vamos solicitar através de cardiologia, psicologia mesmo. Todo um exame, não só emocional, como físico também, no sentido de ver se esse paciente está pronto para fazer esse procedimento. Então, é uma responsabilidade muito grande, não só desse paciente, mas também do cirurgião que o acompanha.
Agora, tem outro lado também que a senhora colocou, inclusive antes da gente entrar no ar, de que são aquelas pessoas que têm marcas, às vezes, que acabam sendo, inclusive, marcadas, identificadas
sim,
com
sim,
isso.
Sim, sim.
Ou um problema estético, que seja natural, genético, às vezes uma queimadura, por exemplo, a senhora deu como exemplo. É isso, é a hora que as pessoas podem mudar isso. É que elas percebem o quanto que faz uma diferença.
Exatamente, enorme. A cirurgia plástica, ela vem para isso. Para ela melhorar a tua autoestima, a sua relação que você tem com a sociedade, porque você só vai se relacionar de uma maneira boa e saudável com as pessoas que o cercam, com a sua sociedade que o cerca, se você estiver bem com você mesma. Se você não se aceitar e você não estiver bem com você mesma, você vai se esconder. através de outras atitudes, vai se esconder através de uma roupa, vai se esconder através de outras coisas, e que não vai ser benéfico para a tua vida, não é?
Agora, então, a senhora comentou assim, que todo mundo pode fazer ou não a cirurgia plástica, aí a senhora falou, depende, tem situações em que a pessoa não pode, mas às vezes a pessoa quer. Aí a senhora falou que é importante ter a questão da ética, nem todo mundo pode fazer o que se quer. Né?
Sim.
Agora, a cirurgia plástica está mais acessível. As pessoas hoje pensam na cirurgia plástica, as classes econômicas que antes eram consideradas fora dessa possibilidade, elas pensam agora na cirurgia plástica. Ao mesmo tempo que isso democratiza, também pode criar o conceito de vulgarizar a cirurgia plástica, ou seja, a gente pode começar a transformar ela, e é o perigo da gente ter isso numa arma contra as pessoas, dependendo do...
Por isso a questão da ética, por isso a questão de nós fazermos da cirurgia plástica uma necessidade dentro de uma demanda. Então você necessita fazer aquilo, mas o seu corpo compete aquilo ali? É adequado para você? Não é adequado para você? Você colocar uma prótese de 1000 ml é cabível? Não, não é cabível. Eticamente não é. Não é natural. Então, nós não vamos fazer. Eu não faço. Pode ser que tenham outros profissionais que o façam. Mas eu, como mulher, eu acho que a mulher, né, nós somos muito éticas. E nós compreendemos, por sermos mulher, o que nós precisamos e por que nós precisamos. Então, o meu maior público hoje é o feminino. Né?
É jovem,
eu atendo homens também. Não, eu atendo mulheres de todas as idades, de todos os padrões sociais, porque, como você falou, a cirurgia plástica hoje, ela não está no lado financeiro, ela está além disso, não é? Hoje, todos nós podemos comprar todas as coisas, desde que nós parcelemos, nós fizemos
aquela coisa do controle financeiro.
Todos nós podemos fazer, mas não é uma questão financeira, não. Eu acho que a cirurgia plástica entra numa questão ética, profissional, de responsabilidade, no sentido de você saber exatamente o que o paciente quer e se você pode oferecer aquilo a ele ou não. E você colocar bem para ele, bem claramente, os riscos, as opções que você tem de tratamento e por que você está fazendo aquele tratamento para ele, por que é aquela melhor opção para ele, naquele momento, daquela idade dela. Por exemplo, se ela tem uma idade hormonal não compatível com a idade que ela tem, por exemplo, uma menina de 16 anos, pode ser que ela tenha uma idade hormonal de 18 anos. Então, aquele seio não vai crescer mais. Então, você tem uma indicação de realmente colocar uma prótese de mama nela. Mas se ela não tiver uma idade hormonal compatível com a idade dela, então, ela tiver uma idade hormonal de 14 anos, por exemplo, esse seio ainda vai crescer. Então, por que você, como cirurgião plástico, você vai indicar uma prótese de mama para ela? Você não vai indicar. Então, eticamente, é isso que a gente sempre coloca. O paciente, ele tem que procurar muito bem a quem que ele vai fazer o procedimento. Não é no mais barato, não é no mais caro. Ele vai fazer, não é pelo preço, ele vai fazer pela qualidade e pelo resultado que ele vai obter com aquele procedimento.
Agora, tem uma coisa que a senhora colocou que me interessei, acabei cortando um pouco na hora que a senhora estava colocando, mas eu quero voltar a essa questão. Os homens e a cirurgia plástica. A senhora colocou que eles estão aumentando o número de homens que se interessam por isso. O que antes era o chamado preconceito inverso, né? Se a cirurgia plástica era coisa de mulher, quando se via um homem pensando em cirurgia plástica, não era visto com bons olhos. Agora parece que os homens estão procurando a cirurgia plástica. O que está mudando nesse comportamento masculino? Que qualidade de vida masculina passa por isso?
Eu acho que era uma questão mais assim de um preconceito deles próprios. No sentido assim, não, eu não vou procurar uma estética porque isso aí não é para homem, isso aí é para mulher. É uma futilidade. No momento que nós colocamos como uma necessidade de uma melhora da sua autoestima, no melhor relacionamento que você vai ter com a sociedade que o cerca, com seu trabalho, com seus filhos, com a sua esposa, com seus amigos, passa a ser uma necessidade e passa a ter uma indicação cirúrgica, sim. E não é uma futilidade. Como a cirurgia plástica não é uma futilidade, é uma necessidade e uma demanda que é necessária.
É como se fosse uma preocupação com o próprio corpo, porque aquilo era considerado antes uma coisa exclusiva.
Exatamente, exatamente. Hoje já não é. E nós temos muitos pacientes que, assim, levam a esposa, porque eles confiam mais numa mulher cirurgiã do que num homem cirurgião, para cuidar das esposas deles. Então, o meu maior número de pessoas são mulheres, em que os homens, às vezes, até a levam para que eu cuide das esposas, e eles gostam tanto do atendimento que eles acabam indiretamente fazendo o procedimento. Ah, eu quero fazer também, porque eu não estou me sentindo legal com essa parte, meu olho tem uma pelezinha aqui que está me incomodando, eu tenho uma calvície, o que podemos fazer em relação a essa calvície, certo. Quero me sentir melhor com o meu rosto, quando eu me olho no espelho, né?
Então você tem o homem que muda, a mulher muda também, e sim. Quando se tem, se projeta isso para o futuro, uhum. A cirurgia plástica vai ganhando outras dimensões também com relação ao que se faz hoje numa cirurgia plástica.
Uhum.
É, ao mesmo tempo que a senhora mesmo colocou, deixou claro, não é uma prateleira de mercado que se faz o que se quer, mas se pode fazer muita coisa.
Sim.
O que se, uma coisa que a gente se pergunta, o que, que se pode fazer?
Numa cirurgia plástica?
Quantas coisas podem ser alteradas ou melhoradas?
Olha, eu vou falar assim, en passant, em 6 tópicos, tá? Porque a gente tem assim, a gente poderia ficar aqui a noite inteira
falando
e
sobre
amanhã
isso.
Também e depois, né? Porque a cirurgia plástica é uma coisa que é, a gente mexe com o maior órgão do corpo humano, que é a pele, né? Então, é pálpebra, né? É bolsas de gordura que você tem na pálpebra, cirurgias faciais, né? Você tem as rugas faciais, redimensionamento de pescoço, que a gente tenta trabalhar de uma forma bem natural, que fique bem legal, calvície, a nível de mama, por exemplo, você tem uma mama pequena, uma hipomastia, você colocar uma prótese de mama ali, né? Uhum. É, uma mama muito grande você pode reduzir, mesmo sem colocar uma prótese de mama, porque você consegue, com o próprio tecido do paciente, remontar aquela mama e ficar fantástica, dar um resultado super legal, sem perda de sensibilidade, nada disso. Uma abdominoplastia, por exemplo, você tem um abdômen alto, globoso, com excesso de pele, estrias, que é uma coisa que a gente não consegue dar um resultado tão bom para quando você tem estrias aparentes, né? Com a abdominoplastia você consegue tirar todas, né? Reposicionar o umbigo. E muitas das vezes, a mulher, por ela passar por gestações, né? Ela acaba tendo uma alteração dessa parte corpórea em consequência do feto mesmo, do bebê, não é? Nós temos alargamento da musculatura, abertura da musculatura abdominal, que a gente chama de diastase, né? Então, na correção e pós-gestacional, normalmente ela gosta muito daquela mama, porque ficou com uma mama mais projetada, mais cheia, ela quer colocar uma prótese de mama para que ela mantenha aquele resultado bonito que ela viu durante a gestação. E a questão do abdômen, que ela fica com o abdômen muito globoso, muito alterado. A lipoaspiração também, que a gente consegue fazer coisas assim maravilhosas com a lipo, no sentido de contorno corporal, né?
Agora eu quero fazer uma pergunta para encerrar um pouco, aí. Que é essa nossa conversa, que é o chamado antes e depois. Quantas vezes a senhora não conversou com a pessoa antes e depois foi fazer a avaliação do procedimento feito?
Uhum.
Eu queria que a senhora falasse, para encerrar um pouquinho, essa mudança. Uhum. É significativa olhar um ser humano que... como é que a senhora avalia dessas uhum. experiências? Uhum. Alguém que passou por um processo cirúrgico
uhum.
e se revê de novo de uma outra forma. Como é que é essa relação?
Eu te digo que muda o brilho do olhar dela. Então, muda o brilho do olhar, então muda tudo, né? Porque ela se sente muito feliz com aquele resultado. E muitas das vezes ela quer repetir aquilo ali, ela quer fazer outra cirurgia e outra, porque ela se sente tão feliz naquela fase de pós-operatório, que ela se sente tão bem, tão confiante, né? Que ela quer repetir aquela sensação e ela quer ter aquela sensação de novo, mesmo não tendo uma indicação. Então, por isso que o cirurgião ele tem que estar bem focado no sentido de colocar para aquela paciente, olha, nós vamos fazer essa cirurgia porque tem uma indicação. Essa aqui não tem mais indicação. Vamos fazer um outro tratamento estético, vamos fazer um relaxamento, vamos fazer uma aplicação de alguma coisa que você vá melhorar essa qualidade da sua pele, mas não é uma indicação cirúrgica. Já não é mais, não é? Então, a cirurgia plástica não é para ser feita indiscriminadamente, e mesmo a cirurgia facial não é para ser feita 10 vezes na vida. É para ser feita 2, 3 vezes na vida, no máximo. Não é?
Você resume numa palavra chamada amor próprio.
Ah, sim. Eu acho que o que a gente leva da vida são os relacionamentos que nós temos. E se nós tivermos relacionamentos gostosos, agradáveis, de confiança, você vive de uma forma muito plena. E eu acho que a cirurgia plástica te proporciona isso, porque você se torna confiante. Quando você chega num lugar para você trabalhar e você não tem aquela pele sobrando no olho, e você percebe que as pessoas não estão te olhando mais daquela forma que estavam te olhando, que você achava que estava olhando. Porque, na verdade, as pessoas não te olham dessa forma.
Mas você
por você não gostar, você acaba achando que está todo mundo olhando para sua mama, porque você não tem mama. Acaba achando que está todo mundo olhando para sua pálpebra, porque está com excesso de pele muito grande ali, que está te incomodando, que está muito feio. Então, você é aquilo que você colocou no início, que o homem, se o homem não procura mais... É uma questão pessoal. É muito pessoal. E as pessoas estão descobrindo isso através da cirurgia, que a gente consegue realmente ter um relacionamento em relação à nossa sociedade que nos cercam, com o nosso trabalho. Tudo isso melhora porque você tem uma autoconfiança muito grande. Você se gosta. E quando você se gosta, você acaba fazendo tudo de uma forma muito melhorada. Né?
E parece que a cirurgia plástica, ela reflete um pouco o que a senhora está falando, as mudanças que as pessoas têm nas próprias relações que elas acabam construindo na sua vida. A emancipação da mulher talvez tenha muito a ver com isso também.
Por isso que ela é tão importante. Mas ela tem que ter uma ética. Ela tem que ter um profissionalismo. Ela tem que ter um freio de você ter um profissional que vai falar para você, olha, nós vamos indicar isso aqui para você. Né? Mas eu quero colocar uma prótese de 1000 ml. Não, mas eu não vou colocar, porque não vai ficar bom para você. Vai ficar uma coisa não natural, vai ficar uma coisa anormal, e você vai passar a ser uma aberração. E a cirurgia plástica não é uma aberração. A cirurgia plástica é para você harmonizar, você trazer um equilíbrio, tanto emocional quanto físico, para aquela pessoa que está ali.
Doutora Jaqueline, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Me coloco à disposição para qualquer dúvida que as pessoas tenham. Pode me ligar no telefone 3225-1455, no nosso consultório. Eu estou à disposição.
Conversei com a doutora Jaqueline Jardim e ela falou um pouco sobre a cirurgia plástica, a maturidade que as pessoas têm que ter em optar por isso, mas a possibilidade também da pessoa valorizar a si mesma e mudar bastante a sua identidade para melhor. É uma das nossas entrevistas, da nossa série Qualidade de Vida, que continua durante a semana, aqui no CBN Maringá, segunda edição.